Se alguém não tem a folha que nós estamos usando para acompanhar, a folha 24, tem algumas aqui na frente. Nós estamos no capítulo 17 de Juízes. Juízes, capítulo 17, nós temos falado que esse final do livro de Juízes é a terceira parte do livro de Juízes. Nós vimos como o povo de Israel estava convivendo, né, vivendo com os cananeus na primeira parte. Depois nós vimos a luta contra os cananeus, todos os juízes, as lutas que houve por causa da opressão. E agora esses cinco capítulos finais são duas histórias, né? Nós estamos vendo a primeira, 17 e 18, tem uma história, e depois vai ter os últimos três capítulos, vai ser outra história. Então, essas duas histórias nós temos chamado vivendo como os cananeus. Então, não é história de rei, de juiz, de líder do povo, é uma história, são duas histórias do povo mesmo, de como era a situação durante o tempo de juízes. E provavelmente essa história não é uma sequência, ou seja, essa história não aconteceu depois de Sansão. A última história que nós vimos no livro de Juízes foi Sansão. Só que esses capítulos finais não são uma sequência histórica, não aconteceram depois. Aconteceram durante o período dos juízes, talvez até mais no começo dessa época dos juízes. E na última aula que nós tivemos, nós falamos um pouquinho sobre a condição geral. Esses cinco capítulos finais falam quatro vezes essa descrição. Na sua folha aí está na letra A, número 1, a frase que descreve a vida no tempo dos juízes. Qual era a frase? Naquele tempo não havia rei em Israel. E daí? Aí a consequência, cada um fazia o que era, não o que era errado, não o que era, agora não tem rei, eu vou aprontar, né? Já viu quando pai e mãe não estão em casa, quando o professor sai da sala de aula, assim, agora sim, eu vou aprontar. Não, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Não vou tomar tempo, mas se alguém não esteve na última aula, quer anotar rapidinho as referências, nós vimos Deuteronômio 12, de 1 a 8, mais ou menos. Deuteronômio 12 descreve, talvez até a gente volte naquele capítulo, que é um capítulo muito importante para entender o plano de Deus, como essa situação não era o que ele queria. E como nós podemos ver até hoje a situação do povo de Deus, por mais que Deus esteja abençoando, por mais que a gente possa ver a mão de Deus operando, podemos ver a mão de Deus operando no Brasil, entre nós, mas existem muitas coisas fora do padrão de Deus, então nós precisamos prestar atenção. O Velho Testamento tem muitos segredos, o Novo Testamento foi só a história de Jesus e dos apóstolos, da primeira igreja, tem as chaves no Novo Testamento para a gente abrir o Velho, mas o Velho tem em figuras toda a extensão do plano de Deus. Então tem muita coisa no Velho Testamento que a gente não encontra no Novo. O Novo tem as chaves para abrir o Velho, mas tem muita coisa no Velho Testamento em figuras que não temos no Novo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento a história do povo de Deus no Novo Testamento não chegou nesse ponto onde todo mundo estava fazendo o que era reto aos seus próprios olhos. Se você estudar a história da igreja, esses 2000 anos de história da igreja, você vai encontrar, e até hoje nós encontramos bastante isso aqui, só que no Novo Testamento não fala. Então nós achamos essas coisas no Velho Testamento. É muito importante a gente ter essa visão. Então eu vou dar rapidamente as referências em Provérbios, que nós lemos três referências que falam sobre o perigo de fazer o que é reto, não o que é errado. Não estou falando sobre pessoas que falam, não tem Deus, eu não importo com a igreja, eu não importo com a Bíblia, eu vou fazer o que eu quiser. Não estou falando sobre essa atitude, isso é pior ainda. Mas eu estou falando sobre pessoas que querem fazer o que é reto, só que é aos seus próprios olhos. E o livro de Provérbios tem essas referências. Provérbios 12, 15, não vamos ler que nós lemos na última aula, só anote se você não tem. Provérbios 12, 15, depois 14, 12 e depois 16, 2. Tá? Três referências no livro de Provérbios que mostram esse perigo. Salomão tinha uma sabedoria, Deus deu para ele, a sabedoria que ele pediu a Deus, Deus deu para ele. Tem cada coisa no livro de Provérbios que você fica impressionado de ver. Como ele entendia a natureza do homem. Como é que você acha que ele sabia qual era a natureza do homem? Que ele viveu muitas das coisas que ele falou em Provérbios, infelizmente depois ele fez ao contrário, descobriu também que estava errado, mas tem muita sabedoria tremenda no livro de Provérbios. Ele sabia o perigo de fazer o que era reto aos próprios olhos. Então, 12, 15, 14, 12 e 16, 2, as três referências que nós tivemos no livro de Provérbios sobre isso. Ok, nós vamos dar uma passada então agora rapidinho pelo capítulo 17 de Juízes, que é um capítulo curto, mas é só a introdução, né? O 18 continua a mesma história, mas por enquanto nós vamos ficar aqui no capítulo 17. Ora, certo homem chamado Mica, da região montanhosa de Efraim, disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas e acerca das quais ouvi deitares maldições, essa prata está comigo, eu a tomei. Então disse a sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Quando ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, ela lhe disse: solenemente consagro a minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem de escultura e uma de fundição. Eu a devolverei a ti. Assim ele restituiu a prata à sua mãe, e ela tomou 200 siclos de prata e os deu a ourives, que os transformou na imagem de escultura e na de fundição, e foram colocadas na casa de Mica. Ora, tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Um jovem levita de Belém de Judá, que estivera morando na tribo de Judá, partiu da cidade em busca de outro lugar para habitar. Seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá. Estou procurando um lugar para morar. Então lhe disse Mica: fica comigo, sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, o vestuário e o teu sustento. Assim o levita concordou em ficar com aquele homem, e lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica o levita, e o moço lhe serviu de sacerdote, e ficou morando em sua casa. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, visto que tenho um levita por sacerdote. O que vocês acharam da história? É muito confuso, né? Muito misturado, muito confuso, falando de Deus, falando de imagem, falando de roubar, falando de amaldiçoar. É uma história assim que você chega e fala assim: peraí, Deus, eu estou lendo a Bíblia, ou eu estou lendo um livro de histórias, ou estou lendo de um povo que não tem nada a ver com Deus, o que eu estou lendo? Não é verdade? A gente tem uma sensação, essas histórias do final de Juízes, tudo que você vai ler até o final do livro de Juízes vai ter esse gosto, vai ter esse gosto. Você vai, né, na outra história é uma coisa sanguinária, terrível, uma tribo quase exterminada. Então você pensa assim: meu Deus, o que está acontecendo no meio do povo que se chama povo de Deus? E infelizmente nós temos que dizer a mesma coisa muitas vezes sobre as coisas que acontecem na igreja. E eu sempre digo, é mais fácil você olhar para outros, não é verdade? Tudo que você vê aí falando sobre pessoa que não tem um coração para Deus, você pensa, ah, mas isso aqui está falando de fulano, isso aqui eu sei alguém que enquadra certinho nisso aqui, não é? Todo mundo não lê, não ouve pregação e fala assim, olha, isso aqui caiu como a luva, para mim não, para fulano, né? Para outra pessoa, né? Ai, se fulano tivesse no culto hoje, não é isso que a gente fala? Se fulano tivesse no culto hoje, ele teria levado uma palavra, né? Mas se aquela pessoa tivesse no culto, ele ia estar pensando em outra também, né? Então, nós sempre estamos pensando em outros, sempre estamos pensando em outras igrejas, em outros movimentos, né? Quando falamos em idolatria, vocês já me ouviram falar isso mil vezes, quando ouve falar de idolatria, você pensa, isso não tem a ver comigo, não tem a ver com o evangélico, não tem a ver, isso tem a ver com outro povo, com outra religião. Mas a Bíblia mostra muito claro que a situação é muito mais profunda do que isso, né? Então, até o número 2, então, na sua folha, nós colocamos assim, evidências da mistura entre o culto a Deus e os cultos idólatras. Nós vamos voltar nesse ponto, mas agora por um pouquinho nós vamos continuar na sequência da história para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor. Como muitas coisas na Bíblia, existem às vezes várias opiniões porque algumas informações não são dadas. Por exemplo, quando você lê essa história e logo começa a falar de imagem de escultura, imagem de fundição e tal, você provavelmente imagina que ele fez uma imagem de algum outro Deus. Mas agora eu quero fazer uma pergunta, quero lembrar vocês dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos proíbe fazer uma imagem de outros deuses ou não poderia também fazer uma imagem do verdadeiro Deus? Compreende o que eu quero perguntar? A proibição de imagens de ídolos é só quando se trata de fazer alguma semelhança de outro Deus falso, ou isso inclui também fazer alguma imagem, alguma representação do verdadeiro Deus? Parece que vocês não estão com muita certeza. É bom olhar Êxodo 20, hein? Vamos ver os 10 mandamentos para ver o que, que Deus queira. Qual que é o primeiro mandamento? Qual que é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento não é ídolos. O primeiro mandamento é não terás outros deuses. Esse é o ponto fundamental. Deus é ciumento, não pode ter alguém concorrendo com Deus para ocupar esse lugar no nosso coração. Mas o segundo mandamento é não farás imagem de escultura, qualquer que seja, principalmente, o ponto inicial, seria a gente, olha, nós não sabemos como é que esse Deus, não foi assim que começou o bezerro de ouro, que Moisés sumiu lá no Monte Sinai e o povo começou a falar com Arão, olha, Moisés sumiu e esse Deus que ele falou que nos tirou do Egito, nem sabemos por onde anda, o que aconteceu com ele. Então, quando eles começaram a falar de fazer uma imagem, a princípio eles não estavam pensando, vamos pensar em algum outro Deus. Eles estavam fazendo, quando fizeram um bezerro de ouro, o que, que eles falaram? Este é o teu Deus, Israel, que tirou vocês da terra do Egito. Então era o Deus, só que eles fizeram uma semelhança de um bezerro, coisa absurda. Mas nós fazemos essas comparações. Então, o problema não é necessariamente falar, eu estou adorando um outro Deus. Nesse capítulo e no decorrer da história, em nenhum momento nos diz que Mica estava adorando um outro Deus. Nós não temos nenhuma certeza que era nem que não era. Não fala se ele tinha falado, eu vou fazer uma imagem de um Deus dos cananeus, eu vou pegar um outro Deus. Não fala isso. Inclusive, alguns pensam que essa imagem que ele fez, talvez não era nem de um próprio Deus, talvez ele estava imitando o próprio tabernáculo, porque o plano de Deus era que o lugar de adoração, nós lemos isso em Deuteronômio 12, que o povo de Deus, na terra prometida, só poderia ter um lugar para adorar a Deus. Isso era para evitar que eles começassem a fazer as coisas cada um como bem entendesse, como veio acontecer. Então Mica, ele está fazendo, a princípio, até o ponto se essa imagem era de algum outro Deus ou não, não é o mais importante. Vamos pegar a ideia central. Mica, ele, ao invés de buscar o tabernáculo, lugar onde Deus poderia falar, onde Deus se manifestaria, Mica está falando assim: eu vou fazer o meu lugarzinho aqui. Então ele começa, aliás, antes dessa história dele com a mãe, essa história dele com a mãe é até de quase dar risada, não é? Porque nós entramos na história meio que pela metade, porque de repente Mica está devolvendo o dinheiro, nós não vimos a história contando como Mica roubou o dinheiro, mas nós entendemos pelo versículo 2, né, as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas. É bom falar assim, né? Sem sujeito definido, né? As 1.100 pratas que te foram tiradas, não sei quem foi, né, mãe? Mas estão comigo agora. Será como que chegaram na minha mão, né? E então, ele está com o dinheiro da mãe. Agora, será por quê? Vocês têm alguma sugestão do porquê Mica está devolvendo o dinheiro? Dentro do que ele fala? Será o que tocou no coração de Mica e trouxe arrependimento ao seu coração? Eu estou fazendo assim um pouco de gozação, mas assim, quem sabe, Mica, como eu falei assim, a coisa está tão misturada, que acho que nem ele sabe, ele não pensa, eu estou me desviando do Deus verdadeiro. Eu acho que ele não pensou assim. E você vê em toda a linguagem, olha como a linguagem da mãe e do filho, eles não pensam que estão servindo a Deus? Você não consegue visualizar isso? Ela já começa assim, uma mãe que, pelo que nós subentendemos aqui, que praguejou, amaldiçoou, fala assim, quem pegou esse dinheiro vai ser maldito, ele fala, jogou alguma coisa. Eu acho que foi isso que tocou no coração de Mica, né? Falou assim, vai que essa maldição pegue, né? Então acho que é melhor eu devolver o dinheiro. Então você vê, é uma história totalmente, o filho roubou da mãe, a mãe jogou uma maldição, história linda, né, do povo de Deus, né? A mãe jogou uma maldição, agora o filho devolve o dinheiro e a mãe retira toda a maldição e fala: bendito do Senhor seja meu filho. Não parece uma mulher piedosa? Não parece uma pessoa, né, dedicada a Deus? Bendito seja do Senhor meu filho. E a coisa não para aí. Aí ela fala, olha, esse dinheiro, não está muito claro se ela já tinha feito um propósito antes ou ela fez agora, mas ela tem um propósito, dedicar o dinheiro a Deus. E fica meio confuso aqui se ela estava pensando em dar todo o dinheiro a Deus e depois ela se arrependeu e falou assim, olha, para falar a verdade, acho que Deus não precisa das 1.100 moedas de prata, eu acho que 200 já dá para satisfazer, afinal de contas é mais do que 10%, não é? Vocês fizeram as contas assim, que ela deu mais do que 10% para Deus, então tá ótimo, né, Deus? Eu talvez eu tenha prometido, talvez ela tenha falado, ó, Deus, se eu devolver esse dinheiro para mim, eu dou tudo para o Senhor. Mas a hora que veio o dinheiro, ela falou assim, ah, acho que 200, tá bom, né, Deus, tá ótimo, né? Então ela fala assim, vou consagrar a minha prata ao Senhor para que meu filho faça uma imagem de escultura. Então você pensa, mas como que ela podia falar de dedicar o dinheiro a Deus e fazer uma imagem? Aí que vem, que talvez a imagem era uma imagem do tabernáculo, talvez era uma imagem de alguma coisa sagrada, mas isso também era proibido. Só que o povo não tem conhecimento, o povo não tem, está todo mundo fazendo o que bem entende. Nesse livro de Juízes nós não ouvimos falar da atuação dos sacerdotes, não ouvimos falar do culto a Deus. Lá o tabernáculo está esquecido, o lugar verdadeiro de culto a Deus está esquecido e cada um está instituindo a sua própria religião, fazendo o que ele acha certo diante de Deus. Então, Nós temos então, nesse número 3, na religião de Mica, nós temos alguns elementos muito estranhos, que acontecem nessa história. Nós vamos só chamar atenção, a aplicação para a nossa vida, para nossos dias, é Deus que tem que fazer, mas há muita mistura. Hoje, nós podemos voltar a falar sobre isso, mas essa situação de não ter rei em Israel, vamos só lembrar mais uma vez, porque essa diferença, essa distinção é muito clara para nós hoje na história da igreja. O cristianismo tem duas alas muito grandes, que são o catolicismo e o protestantismo. E nós vamos ver, vocês já conhecem a história da Bíblia, nós vamos ver que quando eles colocaram um rei sobre Israel, aqui está falando não tinha rei, como se fosse uma coisa ruim, e realmente era ruim. Só que quando o povo de Deus foi pedir um rei, também eles pediram com uma atitude errada. E Samuel ficou triste, Deus ficou triste, o primeiro rei foi Saul, depois veio Davi, mas depois teve muitos outros reis que não temiam a Deus. Então, nós temos duas situações, as duas situações fora do plano de Deus. Nós temos aqui juiz quando não tinha rei, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, e nós temos depois exemplos de quando tinha um rei forte, um rei que mandava, mas também estava fora dos planos de Deus. Nós temos um rei, principalmente, que é usado na Bíblia como figura de Jesus, que é o rei Davi, que representa o reinado de Jesus. Mas os outros reis, não que todos os outros fossem ruins, mas muitos outros reis não trouxeram também o governo de Deus sobre seu povo. Então nós temos duas situações opostas, mas erradas na história da igreja. Nós temos a igreja católica que tinha e tem um rei. Não tinha? Não tem? O Papa, ele é o rei, ele é a autoridade máxima, ele vem como aquele que representa a própria palavra de Deus. Então ele é um rei, só que não é o rei dentro do padrão de Deus. Aí por outro lado nós temos os protestantes, onde cada um que não concorda com o pastor sai e faz outra igreja, e cada um faz o quê? O que é reto aos seus próprios olhos. Nós rejeitamos o rei, que é aquele rei humano, e instituímos um outro sistema, ou nós temos um rei tamanho pequeno, que também domina do mesmo jeito, ou nós temos tantas e tantas e tantas igrejas, todo mundo que acha que está errado, acha que tem o direito de sair. Isso, essa história de Mica tem muito mais a ver, como vocês estão vendo na comparação, com nós evangélicos do que com os católicos. Por quê? Porque nós temos um exemplo de uma pessoa aqui, Mica, que ele não acha que está fazendo uma coisa errada. Ele não acha que ele está transgredindo, ele acha que ele tem todo o direito de fazer o que ele bem entende, só que é tudo misturado. E a história das igrejas protestantes é desse jeito. A gente não gosta de reconhecer, nós gostamos de atirar pedras contra os católicos, nós gostamos de falar de como eles fizeram isso e perseguiram, e nós temos muitos exemplos mesmo, para falar de como a igreja católica não fez o que era certo diante de Deus durante os séculos. Mas nós também temos muitos exemplos na igreja protestante, e essa história aqui vai continuar, vocês vão ver muitos paralelos. Mas só nesse capítulo 17, vamos ver o que Mica fez. Primeiro nós temos essa mistura, quais são os elementos da mistura aqui? Primeiro que tem um roubo e uma restituição. Então até parece que Deus está movendo, porque o coração dele se quebrantou, ele devolveu o dinheiro, mas tudo começou com o roubo. Então tem uma coisa errada bem no começo. Olha, uma decepção, irmãos, mas não adianta a gente fugir da verdade. Mas estudar a história da igreja, a gente fica triste. Se você estudar a história da igreja, dá para ficar triste. Uma grande parte das, não que não tenha coisas de Deus, tem grandes exemplos, tem heróis da fé, mas muitas e muitas denominações, movimentos, igrejas, ou no começo, ou um pouco depois, tem tanta política, tem tanta carnalidade, tem tanta briga, tem tanta coisa, você tem esse gosto que eu falei aqui, eu estou lendo sobre o povo de Deus, ou eu estou lendo sobre uma história de um povo que não tem nada a ver com Deus? Essa é a pergunta que surge muitas vezes no nosso coração quando nós vemos essas coisas. Então, Mica, a coisa começou com roubo e uma restituição. Outra coisa que tinha bem nessa história aqui, uma maldição e depois uma bênção. A mãe amaldiçoou, depois quando o dinheiro voltou, né? E sem falar na atitude, assim, não sabemos se ela já desconfiava do filho, o que que era, porque olha bem, né, assim, você tem que ler essas coisas e olhar nas entrelinhas. Olha o versículo 2, Mica falando com a mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas e acerca das quais ouvi deitares maldições. Eu acho que a outra fala assim, que ela amaldiçoou e falou aos seus ouvidos, né? Uma coisa assim, né? Então assim, enfatiza muito que ela fez questão de que o filho ouvisse, né? Porque caso seja ele, né? Ele vai ouvir essa maldição que eu estou pronunciando, né? Então, acho que tinha alguma desconfiança, afinal de contas, só tem os dois na casa, né? O dinheiro desapareceu. Quem que podia ser, né? Então, de alguma maneira, a culpa, né, a suspeita caía sobre ele. Então, nós temos aqui uma maldição e depois que o dinheiro volta, uma bênção. E sem falar assim da questão da mãe e filho, isso aí é um grande reflexo da nossa vida, né? Quando as coisas vão mal, a gente reclama. Talvez a gente não use essa palavra maldição, mas quando a gente fala mal, maldizer, né? Reclamar, ai, que coisa terrível, olha o que Deus está fazendo comigo, ou se a gente não fala a Deus, a gente, sei lá, a gente usa palavras, né? E depois que as coisas melhorem, nosso coração fica tão mole, tão piedoso, tão assim, a gente louva a Deus, assim, né? Então, essa mulher que tinha amaldiçoado, quando o dinheiro volta, ela está derramando bênçãos, fala assim: bendito do Senhor seja meu filho, né? Então, é essa situação que nós temos, é bem uma descrição de como é o nosso coração, de como é a nossa vida. Ok? Outro elemento da mistura é falar de dedicar para Deus, para fazer uma coisa que Deus não quer. É uma coisa incrível, você pode pedir a Deus para aplicar no seu coração, talvez quantas coisas. Você fala assim: ah, mas que tem isso a ver comigo? Eu nunca vou pegar dinheiro que Deus me deu e vou fazer uma imagem. Mas o que é ídolo na sua vida? Quem sabe você pega 1.100, você se sente muito generoso, você dá mais do que 10% para Deus, né? Ela deu de uma forma errada, mas vamos supor, deu para Deus, mas você está usando o seu dinheiro para uma coisa que é idolatria na sua vida. Às vezes tem coisas na sua vida, materiais, familiares, possessões, que para Deus representam idolatria. Então nós achamos que demos para Deus. Eu estava lendo, até estamos com a nova revista Impacto, mas eu estava lendo algumas coisas, né, sobre esse tema da revista, né, sobre como Deus quer que a igreja, como nós, seu povo, devemos usar nossos recursos, né? Então eu fui ler de um dos grandes heróis da fé, na história da igreja, João Wesley, né, que começou a igreja dos metodistas, e a própria igreja do Nazareno tem muito a ver na sua origem com João Wesley. Muita grande parte da teologia da igreja do Nazareno realmente vem da igreja de João Wesley. E João Wesley foi um homem que viveu, né, você olha a vida dele, ele viveu uma vida exemplar. Conta o testemunho pessoal de como ele no início ele ganhava pouco, começou a dar aula numa universidade, ele ganhava mais ou menos a quantidade que dava para ele viver, acho que era uma coisa como 30 libras por ano. Para a gente hoje não faz muita ideia, né, do valor do dinheiro, né? um dólar, uma libra, há 100, 150 anos atrás, dava para passar a semana, né? A gente não consegue entender muito essas coisas, né? Mas ele vivia com mais ou menos 25 a 30 libras por ano, que acho que não era uma quantia que deixasse passar mal, mas não era uma coisa assim de sobrar. E durante a vida dele começou a ganhar mais como professor, ele escreveu muito, ele vendeu muitas publicações, e eu não lembro agora dos números, mas ele chegou a ganhar bastante dinheiro, assim, para quem vivia com 30 libras por ano, ele chegou a ganhar durante um tempo assim, tipo 1.000, 1.500, 2.000 libras por ano, mas ele continuava vivendo com 30 libras por ano. Até o fim da vida dele. Ele, perto do fim da vida dele, tinha aproximadamente 1 milhão de... Ele, até o fim da vida dele, ele se considerava anglicano, que era a religião oficial da Inglaterra. E ele não criou uma igreja separada, mas dentro da igreja anglicana, as pessoas que abraçavam a mensagem, que viviam, né, pela palavra de Deus, que viviam em grupos pequenos e tudo, se chamavam metodistas, porque eles viviam com muitos métodos, muita disciplina. Então tinha mais ou menos espalhado, não só pela Inglaterra, pelos Estados Unidos e outros lugares, tinha mais ou menos 1 milhão de metodistas. Olha, se fosse seguir o padrão de hoje, os líderes dos grandes movimentos, não é verdade? Ele teria condições, e veja que a renda dele não vinha uma libra de oferta das congregações, nada. O que ele ganhou, ele chegou a ganhar bem, o que ele ganhou com venda de livros, de coisas que ele mesmo fazia, não era de ser líder de igreja, mas ele viveu até o final da vida dele com 30, às vezes até menos libras por ano, e tudo que ele ganhava mais ia para, inclusive não ia para grandes prédios ou instituições ou toda a máquina da organização dele, ia para os pobres, ia para ajudar pessoas que eram necessitadas. Mas eu lembrei dele por causa de uma frase que me marcou muito quando eu estava lendo essa história. Ele disse que John Wesley, que a mensagem dele era santificação, era amor, ele cria que a pessoa podia realmente viver a perfeita santificação, que para ele era o perfeito amor. Então, pensar em João Wesley como alguém que falasse bravo sobre alguma coisa era meio difícil, porque ele pregava o amor. Mas dizem que uma coisa fazia João Wesley ficar bravo. Uma coisa ele perdia a calma. É que ele vivia falando com todo o povo de Deus que deviam também se dedicar. Ele tinha várias coisas assim que ele enfatizava: a pessoa pertence a Deus, o dinheiro que nós temos não é nosso, não é uma questão de 10%, tudo que nós temos pertence a Deus. Então, nessas, sei lá, pregações, nas conversas, às vezes as pessoas chegavam para o João Wesley e falavam assim: mas João, eu tenho direito de comprar tal e tal coisa, porque eu tenho condições, eu tenho dinheiro para comprar, eu dei o meu dízimo, eu ofertei para a igreja, e eu tenho condições. Essa palavra, inclusive tem uma palavra um pouquinho diferente em inglês, que é mais chamativa, mas esta palavra, eu tenho condições, fazia João Wesley ficar bravo, porque isso significava que a pessoa não entendia que ela pertencia 100% a Jesus. Então quando a pessoa justificava que ela tinha direito, se eu ganho 10 mil reais por ano e eu dou para a igreja, dou para a obra de Deus, dou para Deus aquilo que é dele, eu tenho condições de viver num nível de vida melhor. Ele fala assim: esse negócio, eu tenho condições, ele fala assim, isso não existe para o verdadeiro cristão. Então quando eu li aquilo me chamou muita atenção, que o que mais fazia João Wesley ficar irritado era alguém que falasse: eu tenho condições, porque ele dizia: tudo que nós temos pertence a Deus. É lógico que isso não, nunca devemos cair numa questão assim de regras, ou de achar que esse é o padrão, tem que ser uma coisa nossa, mas nós temos que partir desse princípio. E esta história de Mica é uma história que mostra o contrário, mostra pessoas que acham que estão servindo a Deus, mas que estão vivendo para si mesmas. Então, primeiro nós vamos ver Mica, depois nós vamos ver o Levita. São os dois personagens centrais da história. Mica e a mãe dele, e depois o Levita. Só para falar então mais uma coisa sobre Mica. Então, ele tinha todos esses elementos, né, na sua religião, essas coisas que deram origem à história. Versículo 5 fala que ele tinha uma casa de deuses. Parece que o original não é deuses, mas seriam sim de imagens. Então, por isso nós não podemos concluir que ele tinha outros deuses. Pode ser que ele tivesse, mas nós não temos certeza, né? Ele tinha uma estola sacerdotal. Você tem que perceber que o que Mica está fazendo, ele está reproduzindo tudo que tem lá no verdadeiro tabernáculo de Deus. Ele está reproduzindo, ele está fazendo uma imitação. Grande parte, irmãos, da igreja, que se chama Igreja Jesus hoje, é uma imitação. Nós imitamos tanta coisa, mas nós estamos fazendo como nós achamos certo. Nós não estamos seguindo o padrão de Deus. Nós não estamos seguindo realmente a vontade de Deus, aquilo que Deus quer. Um lugar, fala em Deuteronômio 12. Isso não significa hoje um lugar geográfico, significa que Deus tem um verdadeiro padrão, ele tem uma base, que não é nem esse rei, representado pelo Papa, e nem todo mundo fazendo o que é reto aos seus próprios olhos. Deus tem uma coisa melhor. Bom, nós vamos voltar a falar uma coisa a respeito de Mica, mas vamos seguir a história. Número 4 na sua folha, né? Vamos ver qual o alvo do Levita, né? Então vai entrar esse outro personagem na história. Um jovem Levita, versículo 7, de Belém de Judá, estivera morando na tribo de Judá, partiu da cidade em busca de outro lugar para habitar. Acho que a outra tradução fala. Deixa eu ver só um pouquinho. Aqui na atualizada fala: esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Outra acho que fala mais ou menos nesse sentido também. Então, o Levita, comodidade. Então, ele estava procurando condições melhores. Agora, só para a gente não criticar demais, vamos voltar só um instante em Deuteronômio 12, para a gente ver que tinha alguma coisa que estava acontecendo errado naquele tempo também. Deuteronômio 12, que fala sobre que é para ter um só lugar, que não é para... Eu quero enfatizar isso de novo para a gente entender que o problema de Deus não é só... Logicamente, chegar a ter outros deuses é pior ainda. Mas o problema começa antes... Nós não vamos ler todo esse capítulo de novo, mas eu quero que você se lembre de uma coisa. Ele fala assim, lá na terra, Deuteronômio, eles não tinham chegado na terra ainda. Então Moisés está falando, lá na terra onde vocês vão chegar, vocês vão achar um povo idólatra. Um povo que faz, como é que eles adoravam a Deus? Que jeito que eles adoravam a Deus? Embaixo de toda a árvore frondosa, em cima de todo o monte, eles faziam um altar para os deuses deles. Então, ele fala, não é para vocês seguirem esses outros deuses, mas não só isso. Versículo 12, versículo 4, não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. O que quer dizer esse versículo? Não é para você me adorar do mesmo jeito que eles adoram seus ídolos. Compreende a diferença? Não é só para não adorar outros ídolos, não é para fazer o culto a Deus segundo o padrão dos idólatras. Então eu posso, e isso vai acontecer muitas vezes na história, aqueles reis de Israel, alguns deles de Judá, que voltaram para Deus, a Bíblia fala assim, este rei era um homem reto, andava segundo o coração de Deus, mas uma coisa ele não fazia, ele não tirava os altos, só que o povo sacrificava somente a Deus. Mas é isso que Deus queria? Não, ele não queria que eles fizessem o culto a ele, semelhante ao culto errado. Então, era isso que estava errado. Agora, outra coisa aqui, versículo 19, guarda-te de desamparar o levita enquanto viver na tua terra. Então, antes da gente falar mal do levita, né, lá em Juízes, vamos lembrar de uma coisa. Se o povo estivesse cumprindo as leis de Deus, o que eles tinham que ter feito? Eles tinham que estar dando o dízimo da sua colheita, ofertando para a casa de Deus, e essa oferta era para sustentar os sacerdotes, os levitas. Então ele fala, guarda-te de desamparar o levita enquanto viver na terra. Então o levita, os levitas, a tribo de Levi, não tinha uma herança, um lugar fixo na terra. Eles eram espalhados por todo Israel e eles deviam ser sustentados pelos demais tribos de Israel, tá? Então o que aconteceu? Então, voltando para Juízes, diz assim, esse jovem levita, não sei se ele estava passando fome ou se estava buscando pastos mais verdejantes, não sabemos, mas ele estava buscando uma situação melhor. E o importante aqui é que a situação surge muitas vezes porque o povo não está fazendo. Quando nós não vivemos segundo o plano de Deus, tudo dá errado. Todas as coisas começam a sair fora dos eixos de Deus. Então, aqui ele sai da cidade dele e ele vai procurar um lugar melhor. Então, aqui nós vemos uma pessoa que é uma figura de alguém que é chamado para o ministério, uma pessoa, né, os levitas, os sacerdotes, eram as pessoas separadas para a obra de Deus, só que ele não está pensando, Deus, aonde o Senhor pode me usar melhor? Ele está pensando isso? Não. Ele está pensando, onde eu posso ganhar um bom salário? Onde eu posso ter um bom sustento? Eu não falo, eu quero procurar um lugar bom para morar. Quero procurar um lugar bom para morar. Agora, isso aqui eu tenho falado muitas vezes, isso é uma coisa muito, muito importante. Porque quando você encontra, né, a gente mesmo tem lá na nossa editora, nós temos alguns livrinhos que falam, tem um livrinho muito bom, por sinal, mas fala assim, o título é Como Achar a Vontade de Deus. Rouba! Todo mundo quer, né? Alguém quer comprar? Como Achar a Vontade de Deus? Né? Baratinho, né? Então, você lê esse livrinho, em uma hora você descobre como achar a vontade de Deus. Todo mundo quer isso, não quer? Mas não é tão simples assim. Porque achar a vontade de Deus tem muito a ver com o nosso coração. Então aqui está um levita que ele está falando, Deus, mostra-me o melhor caminho. Ele não fala nem que ele orou, não fala nada, mas vamos imaginar que ele tivesse, ó Deus, eu vou sair pelo mundo, aonde o Senhor me der uma porta aberta, eu vou entrar. Tem muita gente que anda pela vida cristã assim, aonde tiver uma porta aberta, eu vou entrar. Ah, isso aqui é uma confirmação, isso aqui está mostrando que Deus está dizendo sim. E olha como ele vai se enganar, e olha como quem vive, né? Hoje nós não vamos chegar lá na frente, na história 18, mas guardem isso aqui, o levita, agora ele está buscando um lugar para ele, ele está buscando um lugar para ele. No capítulo 17, Deus vai mostrar, Deus entre aspas, né? Porque não foi Deus, mas Deus vai mostrar para ele uma confirmação, e no capítulo 18 Deus vai mostrar outra coisa para ele, totalmente diferente. Olha como quando a gente vive por circunstâncias, isso aqui é um exemplo clássico, Deus usa circunstâncias? Usa, mas você não pode se basear só em circunstâncias, porque no capítulo 17 ele vai achar uma circunstância maravilhosa que está dizendo para ele que o lugar que Deus tem para ele é lá junto com Mica. E no capítulo 18, ele vai achar outras circunstâncias, melhores ainda, e de repente vai mudar toda a palavra de Deus para ele, ele vai partir para outra. E é assim, quem vive de circunstâncias, quem está buscando apenas um lugar melhor para si, vai achar uma porção de circunstâncias e vai achar que Deus está falando, né? Então, o item 5 na sua folha diz assim, como o levita achava a vontade de Deus? Como é que ele achava? Ele achou através das circunstâncias. Olha só na história. Então, ele seguiu o seu caminho e chegou à região montanhosa de Efraim, no versículo 8. Versículo 9, perguntou-lhe Mica, de onde vens? Ele respondeu, sou levita de Belém de Judá. estou procurando um lugar para morar. Outra vez, essa mesma expressão, estou procurando um lugar melhor para mim, com circunstâncias melhores, que me agradem mais, que me satisfaçam mais. Ai, irmãos, como é uma linha fina. Você vai dizer assim, mas Deus não quer nos satisfazer? Deus não quer abrir as portas? Como que eu vou saber? Deus deu uma oportunidade. Quem sabe esse levita, onde ele estava morando, não tinha sustento, ele achou um lugar que deu sustento para ele. Olha como é perigoso isso. Nós acharmos que circunstâncias naturais, nós acharmos que coisas exteriores podem nos dizer qual é a vontade de Deus. Versículo 10, então lhe disse Mica ficou pensando, gente, eu tenho uma réplica, eu estou imaginando isso, né? A Bíblia não fala que ele tinha tudo, mas você pode notar, ele tinha tipo assim de uma capela, né? Um lugarzinho à parte, tinha as imagens, né? E no versículo 5, ele tinha consagrado um de seus filhos, né? Não mencionei isso, né? No versículo 5, Mica tinha feito um de seus filhos sacerdote. Olha a característica de uma religião feita por homens. Mica agora tem um filho que vai fazer tudo o que ele quer. Então ele tem uma religião, ele tem tudo assim, a aparência certinha, de tudo está de acordo com o que ele imagina que seja uma religião para Deus, e ele tem uma pessoa que ele pode manipular. Isso, você acha que isso não acontece nas igrejas? Acontece muito. Os líderes da igreja são manipulados, são peões nas mãos das pessoas que controlam. Tem muita religião desse jeito, muita religião, onde você pensa, não, está tudo certo, estou na igreja, prega a palavra de Deus, está tudo certo, mas nós estamos fazendo a religião do jeito que os pagãos fazem, nós estamos fazendo tudo de acordo, tem aparência certa, mas o fundamento da coisa está errado. Então, Mica, ele colocou um filho. Bom, dá para quebrar um galho, mas quando apareceu um levita lá, ele falou assim, nossa, Deus mandou, agora completou meu quadro, aqui tem um levita, um homem esse é o homem que Deus chamou para ser, agora eu tenho alguém que o próprio Deus enviou para mim. Você percebe como ele pensou? Agora completou. Então ele fala, versículo 10, fica comigo, semi por pai e sacerdote. Agora eu quero que vocês vejam novamente a relação entre Mica e o levita. Primeiro ele fala assim, você que é um homem de Deus, você vai ser um sacerdote, você vai ser por pai. Você pensa, poxa, né? Então Mica está disposto a ouvir de Deus, né? Mas vamos continuar lendo a história para ver se realmente o levita tinha uma relação de pai. Fica comigo, semi por pai sacerdote, cada ano te darei 10 moedas de prata, o vestuário e o teu sustento. Então ele tinha um salário, tinha uma posição, tinha tudo que ele precisava. Assim o levita concordou, ele achou que era Deus falando. Como que o levita achava a vontade de Deus? Pelas circunstâncias. Aqui tem um homem sem mais nem menos, eu não pedi nada. Não é assim que a gente faz, né? A gente não pensa assim, Deus meu, o Senhor está abrindo a porta, eu nem falei nada, eu vim parar na casa de Mica, eu estou viajando pelo mundo, Deus me trouxe aqui. Eu quero que vocês sintam o drama das circunstâncias, e como nós podemos pensar, Deus está falando, Deus está dirigindo, tem nada de Deus. Ele está procurando uma coisa cômoda, ele está procurando satisfação, ele está procurando uma coisa, ele não está preocupado, assim, peraí, Mica, mas isso aqui, que negócio é esse? Imagem? Não, peraí, isso aqui não está certo. Você pode estar me fazendo uma oferta tremenda, mas isso aqui está errado. Ah, está errado? Então eu não quero você. Entendeu? Ele não quis saber disso. Ele quis saber que ele teria um sustento. E aí o que, que diz? Versículo 11, o levita concordou em ficar com aquele homem e lhe foi como um de quem? seus filhos. Ele era outro assim, que ia fazer tudo que Mica mandasse. Ele só era um levita. Ele tinha mais, né, mais posição, mais preparação, uma qualificação. Ele tinha o que precisava para ser considerado um ministro. Então, está ótimo. E quem consagrou levita? Mica. Consagrou Mica o levita, e o moço lhe serviu de sacerdote e ficou morando em sua casa. E aí, essas frases que eu falo com vocês quando vocês estão lendo a Bíblia, vocês têm que achar essas frases e sublinhar, porque isso aqui é a chave, isso aqui representa, porque em cada capítulo, em cada história, em cada página da Bíblia, Deus está falando, irmãos. Vocês acreditam nisso? Deus fala pela Bíblia, então você tem que achar. Lógico, aqui tem uma história, tem coisas assim que você vai, tem inspiração, tem uma coisa que vai tocar a minha vida, não, mas no meio dessa história tem alguma coisa, e está aqui no versículo 13, tem uma revelação aqui do coração. Isso aqui é uma coisa que entristece Deus, tem uma coisa que o coração de Deus está aqui nesse versículo. Porque Mica diz: agora sei que o Senhor me fará bem, visto que tem um levita por sacerdote. Irmãos, isso é uma tristeza, isso é uma descrição de como nós nos escondemos por trás de coisas exteriores, de como nós achamos, porque nós pertencemos a uma igreja. Nem estou falando, não estou falando que a igreja não é de Deus, vamos aplicar para a nossa vida. Eu não estou falando de sim, agora vamos aplicar assim, olha, então nós estamos todo mundo numa religião de Mica. Presta atenção, nós estamos pensando de um espírito. A Bíblia está descrevendo uma situação de coração. A Bíblia está falando de uma situação que, como Sansão, nós vimos uma história assim até meio exagerada, uma coisa forte de como foi a fraqueza de Sansão. Por que que a Bíblia fala isso? Para chamar a nossa atenção. Mas tem Sansão no nosso coração, tem Mica no nosso coração, compreende? Então, quando Mica está falando isso, ele está falando uma heresia, ele está falando uma coisa terrível. Ele está achando, porque ele tem um levita como sacerdote, Deus tem que abençoar a vida dele, porque ele fala do nome de Deus, porque ele devolveu aquele dinheiro, uma história cheia de coisas erradas. Mas Deus, agora eu tenho certeza agora que Deus vai me abençoar, porque eu tenho um levita por sacerdote. Ele não tinha um homem que estava ouvindo de Deus, ele não estava fazendo as coisas de acordo com o plano de Deus, ele estava totalmente fora, mas ele tinha uma coisa externa que dava contentamento, que dava segurança. Segurança, meus irmãos, segurança errada. A segurança errada é a pior coisa que tem. E se Deus quis falar alguma coisa através do dia 11 de setembro, quando aquelas torres caíram, é uma coisa que está no nosso coração também. Por que que os Estados Unidos foram pegos de surpresa? Porque eles se sentem seguros, eles têm dinheiro, eles têm equipamento, eles têm as coisas mais modernas, eles podem acabar com o Afeganistão, eles podem destruir o mundo, mas eles são vulneráveis quando eles não confiam em Deus. Percebe? Eles confiam no dinheiro, eles confiam no poderio, eles confiam naquilo que eles têm. E isso em pequena escala nós temos no nosso coração. Às vezes até em coisas materiais, nós andamos com a Bíblia. Você quer uma coisa mais de Deus do que a Bíblia? E nós falamos assim: nós somos de Deus, porque eu tenho a Bíblia. É a mesma coisa de Mica falar: eu tenho levita. O que adianta você ter a Bíblia na mão e não estar ouvindo de Deus? Compreende, irmãos? Isso é uma coisa de fazer a gente chorar diante de Deus. Aonde está a minha segurança? Aonde está a verdadeira segurança da igreja, do povo de Deus? Aonde está? Vamos arrumar uma coisa que nos garanta, vamos arrumar uma garantia, vamos arrumar uma coisa externa. Nós achamos que isso é nossa segurança. A segurança de Deus é uma coisa espiritual, uma coisa interior, é um coração quebrantado, é ouvindo de Deus, é essa palavra de Deus entrando dentro do nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos continuar na próxima aula com essa história, mas que Deus possa... É, a vontade de Deus é uma linha fina, né? Porque a Bíblia fala, né? Deus vai satisfazer os desejos do vosso coração, né? Permanecei na videira e você pode pedir o que quiser, Deus dará. Mas muitas vezes esses versículos são tirados do contexto, né? Vamos orar, irmãos. Pai amado, nesta manhã nós não queremos passar essa palavra para uma outra pessoa, Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos, nesta hora, eu peço por mim, Senhor, e que cada pessoa aqui, nesta manhã, possa se colocar de joelhos no seu coração e dizer: Deus, será que eu estou confiando em algum levita? Será que eu estou confiando em alguma coisa exterior? Será que eu estou vivendo uma mistura na minha adoração a Ti? Ó Deus, dá-nos um coração, Senhor, que confie sim na Tua segurança. Nós temos uma segurança tremenda em Ti. Nós não precisamos temer a vinda de dias terríveis que virão sobre o mundo. Se nós estamos escondidos em Ti, nós temos a segurança. Mas ó Deus, não permitas que nós confiemos em coisas erradas. Ó Deus, tira todos os nossos apoios errados, toda a nossa confiança carnal, toda a nossa confiança exterior, toda a nossa superioridade, que nós somos evangélicos, que nós somos salvos. Ó Deus, e dá-nos uma segurança verdadeira em Ti. Em nome de Jesus pedimos que a Tua palavra chegue verdadeiramente ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho a última revista, né, se Impacto, se alguém se interessar, e temos também esse livro. Eu não tenho muitos aqui, mas foi anunciado desde a outra revista. É um livro que vai impactar a sua vida e pessoas que não conhecem Jesus também. É uma coletânea verdadeira de testemunhos de pessoas na hora da morte, algumas pessoas cristãs e algumas pessoas não cristãs, o que essas pessoas viam e falavam na hora da morte. É uma coisa que faz a gente acreditar um pouco mais na eternidade, porque são testemunhos verdadeiros. Eu só tenho alguns, mas se alguém se interessar, depois pode deixar o pedido. Deus abençoe os irmãos.